Capital e Poder está de volta. Hoje o nosso tema é logística. Eu estou conversando com um especialista em logística, também em produção e gestão, Tarcísio Marcelo Menezes. Tarcísio, você colocou no nosso terceiro bloco sobre a falta de planejamento, quando nós falávamos sobre a logística nas cidades. E parece que a falta de planejamento está em todos os pontos da infraestrutura do país, quando se fala de logística. Esse é um país que não planeja. Como esse país consegue ter uma produção tão grande, quando se fala de logística, sem planejar? É um país com uma sorte?
Sorte e competência, né? Nós fazemos, tecnicamente, se observar algumas coisas que nós fazemos, é porque nós temos competência mesmo. O custo não é discutido, vamos fazer, depois vamos entender quanto custou. Ao passo que, se fosse o inverso, seria mais fácil.
Planejasse.
E próprio, vamos trazer isso para um universo um pouco menor. A empresa vai lá e coloca 50 representantes de venda em regiões em que ela nunca foi, não sabe nem como é que é a estrada de chegar lá. Começa a vender e alguém vai lá no logístico e chama a pessoa assim, ó, preciso entregar nessa região. É comum nós encontrarmos situações assim que a pessoa da logística nunca foi no campo entender se pode chegar caminhão, qual que é o melhor horário, se o cliente tem estrutura para receber caminhão ou não. Isso é planejamento.
Ou seja, existe uma falta de consciência de quem vende num lugar onde não leva em conta como se faz para chegar lá.
Como chegar. Agora tem uma fatia de empresas, e que aí entra o papel de consultoria, o papel de se entender como é o processo. Tem uma fatia de empresas que ela... ano que vem eu quero vender no Mato Grosso do Sul.
Certo.
Mas aí o ano que vem eu quero vender, eu vou entender. PIB da região, clientes da região, acesso, formação de rotas, se eu consigo agregar mais de uma cidade do mesmo caminhão.
Se é viável ou não.
Quanto custa esse processo? Quem tem know-how na região? Quem está lá? Esse é o planejamento que nós já enxergamos em uma série de empresas. Porém, os maiores exemplos estão do lado negativo, mas tem muita coisa boa. Tem projetos no Brasil, quando você estuda detalhadamente, você fica assustado
por
com
exemplo,
a capacidade. Santa Catarina, São Francisco do Sul. Existe uma siderúrgica em São Francisco do Sul. Siderúrgica é algo que trabalha com forno a 2.000 graus, é um ambiente hostil. Por que ela está em São Francisco do Sul? Porque ela recebe pelo mar o carvão para alimentar o forno e recebe o minério pelo mar, vem de navio. E em São Francisco ela tem acesso, através da rodovia duplicada, com Curitiba, que é um polo metalúrgico, Pinhais, Joinville e Caxias do Sul. Então ela recebe os insumos pelo mar, processa em São Francisco do Sul, que é uma cidadezinha que você olha, aquilo é praia ou é um porto, não. Lá tem uma siderúrgica chamada Vega do Sul.
Ela é bem localizada, estrategicamente ela está no bom
lugar.
Aí
ela tem uma velocidade de atendimento maior do que o concorrente, porque a 101 é duplicada, é linha reta. Então ela sai mais rápido de São Francisco para chegar a Caxias e a Joinville, que Joinville é do lado, e vai a Curitiba, e Curitiba vai a São Paulo. Todas duplicadas as rodovias.
Por isso que, de uma certa forma, quando as cidades são planejadas, ou quando alguém investe no determinado espaço, ele tem que levar em conta toda uma estrutura de modais que pode não ser o mesmo, por exemplo.
Sim. No caso,
um aeroporto, uma rodovia, uma ferrovia.
Esse é o papel do planejamento logístico. O Brasil amadureceu muito nisso. Esse projeto da Vega, quando você olha ele detalhado, é um projeto mais complexo de entender. Mas o cenário é esse que eu tracei. Ele está num raio muito próximo do cliente. Então ele entendeu quem é o cliente, aonde está e como é que chega o meu insumo. Agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Nós implantamos algumas áreas de armazenagem que quando eu começo a guardar produto eu percebo que já não suporta mais. E eu não tenho espaço para crescer ali. Centro urbano, por exemplo, numa rua de fluxo, eu não consigo crescer. Aí eu fico criando paliativos. Um segundo armazém, um terceiro, um quarto armazém. Aí eu prejudico a movimentação, eu tenho menos velocidade e aí o meu concorrente chega e ganha de mim.
Essa questão do Tarcísio coloca, que nós estamos conversando inclusive aqui no intervalo entre terceiro e quarto bloco, nós só falamos sobre o armazenamento da produção na cidade. Nós falamos lá dos armazéns das cidades. E nós temos o problema dos armazéns agrícolas, dos produtos agrícolas armazenados. E o Tarcísio colocava sobre um exemplo, né, de armazenamento que se tem no Mato Grosso. Ou seja, você tem algumas empresas que investem em armazenamento, né, mas armazenamento próprio. E você contou uma história de uma empresa no Brasil que fabricava esses silos, fabricava os armazenamentos, acabou falindo. Ou seja, aquilo que nós mais precisávamos no país, que é depositar, por exemplo, a produção agrícola, os grãos, tem dificuldade hoje no país de logística?
Tem. Um país agrícola, com vocação e com tudo, com área, com água, com atitude, com calor, com tudo que você pensar. A Klepper Weber é fabricante de silo agrícola. E a Klepper, né, na virada da década passada para essa, final da década passada, a Klepper quebrou. Porque ela implantou a segunda fábrica no Mato Grosso do Sul apostando num crescimento, num planejamento que existia. E a fonte de recursos desse crescimento seria um plano do governo chamado Modelinfra. na transição de governo em 2001 para 2002, cortaram o programa e a Klepper tirou o capital de giro para investir, que é algo absurdo, e a Klepper passou em dificuldade, foi as dívidas, um consórcio de banco assumiu.
Ela era uma fabricante de silos.
Silos. Então vamos trazer, por que o exemplo da Klepper? Se nós somos país agrícola e que temos demanda na infraestrutura, por que não armazenar na etapa primária, dentro do local de produção?
Um todo proprietário lugar agrícola no mundo, ter um silo na sua fazenda, pois é, a sua propriedade agrícola, para poder guardar a produção.
Nós vemos isso nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Vemos na Argentina. A Argentina usa um modelo móvel, mas é um processo de armazenagem interno. Agora, a questão do planejamento. Por que a Klepper, que é, nós somos um país agrícola, que tem demanda pela uma infraestrutura, aquilo faz parte do conjunto de infraestrutura, e a empresa que era a maior do Brasil passou nas dificuldades, em função da falta do planejamento, que não só dependia dela, dependia de alguém que ia financiar esse negócio.
Agora, Tarcísio, do que nós produzimos hoje, da nossa produção agrícola, o quanto nós temos capacidade de armazenar?
Nós não somos autossuficientes. A autossuficiência seria algo importantíssimo, porque eu tenho condições de reter o produto e aguardar ou um melhor momento para transportar mais barato, ou um momento adequado. Nós produzimos 150 milhões, 155 milhões de toneladas de grãos. Esquece o açúcar, grãos.
A capacidade, por exemplo, de
soja,
milho,
trigo, feijão, arroz e por aí vai. E, estaticamente, quanto é que nós temos capacidade para guardar? A Conab não tem esse número, mas não passa de 100 milhões. No site da Conab mostra lá por regiões alguns dados, mas não dá 100 milhões.
Isso prejudica na hora da comercialização. Quer dizer, eu não tenho como armazenar, eu tenho que vender o produto pelo preço que tem no mercado, eu não tenho onde pôr.
Se eu dependo de liquidez imediata, eu vendo para poder pagar a conta. Se eu não tenho capacidade de armazenar, eu tenho que correr e guardar. E aí o planejamento está evidente. Há um delay. O americano guarda duas vezes e meia a produção dele.
Se ele produz 100, ele guarda 250. 250.
E nós temos empresas privadas no Brasil, privadas, com capital próprio, que antes de aumentar a produção, ela está se preocupando com a forma que vai guardar. Aí você olha essas empresas...
O que todo mundo deveria fazer, inclusive o próprio governo.
Sim, aí você olha o resultado financeiro dessa empresa e ela tem um baita resultado financeiro, a empresa que domina aquele segmento que ela atua. Mas por quê? Houve um planejamento intrínseco na operação, houve uma etapa anterior. Preparou para crescer, não cresceu para depois investir.
Tarcísio, eu tenho uma última pergunta, você tem um minuto para me responder, estamos fechando o nosso bloco. Qual é o futuro da logística no Brasil? Vai ser melhor?
Vai, muito melhor. Vai demandar gente, nós não temos gente. Não tem mão de obra para atender a demanda. E vai dar para ganhar dinheiro com esse negócio. Porém, o nível de investimento que hoje é 2,5% do PIB, se nós não avançarmos para 10, 12, sonhar com uma China em 20, nós vamos ficar daqui 20 anos discutindo assim. Cresceu a produção aqui, cresceu o volume do porto, mas a gargalo. Depende diretamente de investimento.
Tarcísio Marcelo Menezes, muito obrigado pela sua presença aqui no Capital e Poder.
Obrigado, Gilson. Estou à disposição. Um abraço.
Conversei com o graduado em contabilidade, mas que é especialista em logística, produção e gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, Tarcísio Marcelo Menezes, que também é professor de administração. Nós falamos sobre a logística no país. Um país que cresce em produção, mas ainda tem uma dificuldade imensa de escoar o seu produto. Capital e Poder tem na mesa de som Anderson Pompeu, direção de jornalismo Elcina Camura, direção nacional Marisa Tavares. Agora são 5 horas, daqui a pouco o repórter CBN.